Estamos meditando no livro de Daniel, com o tema O Senhor dos Reis, Reinos e Tempos. Eu te convido a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 7. Quando estávamos planejando essa exposição, consideramos apenas fazer a parte narrativa de Daniel, mas entendemos que é importante pensarmos também nas visões que ele recebeu, como isso deve nos ajudar na nossa fé nos dias em que vivemos. Para a gente entender o livro de Daniel, e agora a partir do capítulo 7, eu quero falar um pouco de como nós chegamos até aqui, como o capítulo 7 é central nos 12 capítulos de Daniel. O capítulo 7 pode ser considerado uma passagem de transição, mas talvez melhor seria vê-lo como um arranjo quiástico, em vez de eu tentar explicar o termo técnico, deixa eu mostrar isso para vocês. No capítulo 2, nós encontramos o sonho de Nabucodonosor com uma estátua. E lembra que naquele sonho, cada parte da estátua estava representando quatro impérios mundiais e um reino futuro, que é revelado apenas o primeiro desses impérios, que era o babilônico. Quando chegamos agora no capítulo 7, quem sonha é Daniel. E ele tem um sonho com quatro animais e também vê um trono depois disso. E esses quatro animais representam os mesmos impérios que Nabucodonosor vê naquele sonho com a estátua. E também há um reino futuro visto por Daniel no seu sonho. No capítulo 3, nós encontramos um ato arrogante de Nabucodonosor ao mandar construir uma estátua e exigir que todos adorassem aquela estátua que tinha a sua imagem, decretando a condenação à morte pela fornalha daqueles que não adorassem a estátua. E sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se renderam a ela, e foram condenados à morte, e Deus, de maneira triunfante, os livrou daquela morte que era certa. No capítulo 6, nós encontramos um ato arrogante dos príncipes de Dario, que também queriam exigir adoração exclusiva ao rei, apesar do rei não ter exigido isso, e decretando a morte na cova dos leões para aqueles que não adorassem o rei. E da mesma forma triunfante, Deus livrou Daniel de ser devorado por aqueles leões. No capítulo 4, encontramos a vindicação de Deus como soberano da história na vida de Nabucodonosor, quando ele escreve de próprio punho o relato de como se rendeu ao fato de que o Deus Altíssimo é o único Senhor dos reis, reinos, povos e tempos. E ele escreve como ele precisou ser humilhado para, de fato, admitir que não há Deus como Deus Altíssimo, Deus anunciado por Daniel. E no capítulo 6, nós vamos encontrar a vindicação de Deus como soberano na história, na vida de Belsazar, que não admitiu que Deus era o Altíssimo sobre os reinos. E ele morre na sua arrogância, diferente de Nabucodonosor, que morre reconhecendo quem era Deus. Então é nesse sentido que a narrativa dos 6 primeiros capítulos de Daniel, elas foram desenvolvidas. Quando Deus está mostrando o seu plano soberano, enquanto o povo de Israel está cativo lá na Babilônia. E Deus mostra que mesmo sendo cativos, o povo de Israel poderia confiar e compreender que Deus mantinha o seu plano. Do capítulo 7 para frente, nós vamos encontrar um quadro um pouco diferente. Enquanto que nos 6 primeiros capítulos fica muito confortável para o leitor aqui de Daniel esse desenrolar da história, porque o Deus Altíssimo está triunfando sobre o império, sobre os falsos deuses, sobre o mal. O Deus Altíssimo que é o Deus lá naquele reino pagão. E para o leitor de Daniel, nesses primeiros capítulos, fica muito confortável enxergar isso. Mas do capítulo 7 em diante, até o capítulo 12. Capítulo 7 até o capítulo 12. O leitor não fica mais confortável ao ler o livro. Talvez ele já não se sinta tão seguro como até aqui ele havia se sentido. Mesmo estando num cativeiro, um judeu, lendo o que Daniel tinha escrito, ele estava seguro diante do que Deus estava fazendo. Mas agora aquilo que ele vai ler tira um pouco dessa tranquilidade e possivelmente aumenta muito o seu desejo em voltar para casa, em voltar para Israel, em voltar para a própria cidade de Jerusalém. Versículos 1 a 3, então, introduz essa nova parte, esse novo momento daquilo que Daniel está nos contando da seguinte maneira. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. E eu preciso te ajudar mais um pouco com o contexto antes de nós olharmos diretamente o texto. O versículo 1 nos diz que este primeiro dos quatro sonhos que Daniel terá acontece no primeiro ano de Belsazar, que era o rei da Babilônia. O livro de Daniel, os 12 capítulos, não foram escritos na sequência cronológica, mas numa sequência de propósito, da mensagem que Daniel estava comunicando. O capítulo 1 nos conta como Jeoaquim, rei de Judá, rei de Israel, foi levado e chegou no cativeiro, junto com alguns jovens, Daniel dentre eles, e que Nabucodonosor, então, era o grande governador do império vigente. E os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 acontecem, até o capítulo 5, melhor dizendo, vai acontecendo dentro do império babilônico. Nabucodonosor morre, alguns dos seus sucessores não aparecem no registro bíblico, mas aí aparece Belsazar. E no capítulo 5, nós temos a narrativa do último dia de vida de Belsazar e do último dia do Império Babilônico, já que os medos e persas vieram e os invadiram. E os conquistaram. Mas antes daquele dia, quando cai a Babilônia, que acontece no ano 539, possivelmente no dia 12 de outubro, pensando no nosso calendário aqui, do ano 539 a.C., nós vamos descobrir agora, Daniel nos contando que ele teve alguns sonhos. E o sonho que Daniel teve, a primeira visão dele, acontece no ano 553 a.C. 14 anos antes da queda da Babilônia, 14 anos antes do capítulo 5. 50 anos depois do sonho que Nabucodonosor teve com aquela estátua. Daniel, nessa ocasião, ele tinha cerca de 66 anos, mais ou menos. E a partir dessa visão, então, Daniel vai começar a mostrar para a gente que esse Deus Altíssimo não apenas iria preservar os seus filhos e o seu povo, mesmo no cativeiro, como ele continuaria a fazê-lo no decorrer da história, mesmo que essa história piorasse. Eu queria pregar tudo num único domingo, numa única mensagem. Mas para uma geração treinada na televisão e no celular, ninguém aguentaria uma hora e meia de mensagem, quiçá duas horas de mensagem. Você, sua atenção não foi treinada para isso. Você não cresceu só em meio a livros. Você cresceu em meio a imagens e não aguenta mais ouvir alguém falar uma hora e meia. Por isso eu vou dividir a mensagem em dois momentos, mas eu faço isso com um aperto muito grande no coração, mas é necessário. Eu acho que o alcance final vai ser melhor assim. A partir da primeira visão que Daniel tem, nós podemos responder algumas perguntas que são muito regulares. A primeira delas é: como Deus está agindo diante do domínio das nações pagãs no mundo? Como Deus está agindo diante do domínio econômico, político, bélico de nações que não o conhecem? De governantes que não o conhecem. O que Deus faz e pensa a respeito disso? E soberanamente é muito propício pensar nisso nessa semana. Quando Deus irá julgar as nações pagãs? Quando os cristãos deixarão de ser assassinados na China? E em tantos outros países neste mundo. Quando o Brasil, que é pagão, idólatra, vai ser julgado por Deus? Será que Deus é capaz de conter o avanço do poder do mal? Se você pensa nas notícias recentes, não apenas no Brasil, não apenas na América do Sul ou nas Américas, não apenas na Europa ou na Ásia ou em qualquer um dos continentes, o que você encontra não é o avanço do nome de Jesus Cristo transformando vidas na sua totalidade, mas o avanço do mal. São os homens maus que governam, que lutam e matam todos os dias para ter poder e se manter no poder. São os homens maus que legislam, criando leis contra o nome de Deus. Quando foi a última vez, ou se é que você alguma vez leu em algum meio de notícia, que um ateu foi assassinado por ser ateu? Mas não é privilégio da nossa geração que, em nome de Deus, se mata o tempo todo? Em nome de religião, se mata o tempo todo? E aqueles que estão hoje com um discurso de que Deus não existe, vira e mexe, levantam a seguinte questão: se Deus é bom, porque ele não acaba com o mal? Se Deus é todo poderoso e maior do que o mal, porque ele não acaba com o mal definitivamente? Estão questionando se Deus é capaz de fazer isso. Será que é possível confiar nos planos de Deus para as nações? Será que Deus tem alguma coisa a ver com o que acontece em todas as nações no planeta? Lembra que Deus não criou a democracia. Como também não criou a ditadura. Deus criou o homem para ser governado por uma teocracia. E por causa do pecado, o homem não quer ser governado por Deus. E ele vai criando os seus sistemas. E aí pede que Deus resolva os seus problemas. Talvez se a gente conseguisse entender, muitas vezes Deus está dizendo, você criou esse problema, eu não mandei você criar esse problema. Agora dorme com esse barulho. Eu te criei perfeito para ser governado por mim. Mas a questão é, será que nós hoje, em 2020, podemos ainda confiar nos planos de Deus para as nações? Será que é possível? O tema central, não só no capítulo 7 de Daniel, mas até o capítulo 12, vai nos mostrando que nessas quatro visões que nós meditaremos, se Deus permitir, nós vamos ver que Deus está agindo. E o que compete ao povo de Deus é entender o que ele está fazendo e se submeter com confiança. O que eu quero propor para a nossa reflexão, não só hoje, mas no restante da nossa meditação em Daniel, é que um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno, que ocorrerá após um tribunal celestial que se levantará para julgar as nações. Deus tem absolutamente tudo sob controle. Não há o acaso na mente de Deus. O acaso existe na mente do ateu. Mas na mente de Deus não há o acaso. Tudo aquilo que aconteceu na sua e na minha vida no dia de hoje não é obra do acaso. Tudo que aconteceu no nosso país até hoje não é obra do acaso. Tudo que vem acontecendo nas nações pelo mundo não é obra do acaso. O desígnio de Deus foi arquitetado por ele. Porque Deus está nos levando na direção de vivermos e experimentarmos o estabelecimento do reino messiânico eterno. Só que isso acontecerá após o juízo de Deus contra as nações. E o juízo de Deus contra as nações, ele acontecerá da própria mão de Deus. Se eu posso resumir tudo isso para facilitar o teu entendimento, o que eu estou querendo dizer é que Deus trará seu reino após julgar as nações. É isso que nós vamos ler no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9, 10, 11, que nunca deveriam ter separado em capítulos. É isso que nós vamos ler. Deus trará o seu reino definitivamente. Mas isso vai acontecer depois que ele julgar as nações. Julgar definitivamente, porque todos os dias o juízo de Deus está sendo operado contra as nações. Se Deus julgou e levou ao cativeiro o seu próprio povo, fazendo-os viver sob o domínio de um pagão, por que Deus não traria juízo sobre as outras nações? Que ainda profanam o seu nome e o usando em vão como a nação brasileira, por exemplo, que usa o nome de Deus em vão. Porque quem conhece o Deus verdadeiro só adora a Ele, não tem outros deuses. Se eu digo que conheço o Deus verdadeiro e adoro outros deuses, eu estou usando o nome de Deus em vão. Um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno, que ocorrerá após um tribunal celestial que se levantará para julgar as nações. Capítulo 7 de Daniel nos traz dois dados históricos que são muito importantes para nós. O primeiro dado histórico no capítulo 7 é que a história humana está indo em direção ao desígnio divinamente arquitetado. E o segundo dado histórico é que a história humana está indo em direção ao estabelecimento de um reino eterno divinamente arquitetado. A primeira parte, Daniel nos conta como foi a visão que ele teve. E a segunda parte, ele então nos conta como Deus manda o anjo para trazer a interpretação daquela visão, daquele sonho. Hoje nós vamos ver a visão que ele teve e na semana que vem, se Deus permitir, a interpretação dela. A história humana está indo em direção ao desígnio divinamente arquitetado. Como nós lemos nos três primeiros versículos, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu um resumo desse sonho. E ele começa dizendo que, nesta visão, à noite, ele viu os quatro ventos do céu agitando o grande mar, e quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Os quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subindo do grande mar, uma visão que trazia uma sensação de terror. O grande mar aqui era uma referência ao Mediterrâneo, que era assim chamado nos dias de Daniel. A menção aos quatro ventos soprando é uma menção de uma visão que não apenas se referia geograficamente àquela região, mas uma visão geral do plano de Deus, de âmbito mundial. Daniel vai nos contar, então, como eram esses animais, mostrando que o plano de Deus tem âmbito mundial e grandioso. Acompanhe na sua Bíblia a leitura, versículos 4 a 8, e eu estou lendo na NVI, para que a leitura fique um pouco mais simples para todo mundo entender. O primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei, e em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas, tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal. Aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que seguiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Uma visão aterradora. O primeiro animal que Daniel vê na sua visão é um animal parecido com um leão e tinha asas como asas de águia. E essas asas foram arrancadas. E ele foi levantado da terra e colocado em 2 pés como um homem. E ele recebeu a capacidade de pensar, interagir como um homem, um ser humano. O segundo animal, o símbolo de representação desse animal estava ligado à força e velocidade. Eu não lerei esses textos aqui, mas o profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 7 e 13, no capítulo 49, versículos 19 a 22, no capítulo 50, versículos 44 a 46, faz referência à Babilônia como um leão. E nós sabemos, e semana que vem vamos olhar em mais detalhes, de fato, há uma representação da Babilônia, esse animal, como era a cabeça da estátua vista por Nabucodonosor no capítulo 2. O segundo animal que ele viu foi um grande urso, mas você tem que prestar atenção na descrição dele, semelhante a, parecia com, e não necessariamente era, por quê? Porque esse urso tinha na boca, saía da sua boca 3 costelas, e não que ele estava se alimentando delas, mas fazia parte dele. E esse grande animal se levantou sobre um dos seus lados. E foi dito a ele: você come tudo o que você puder. Mas o verbo usado não era para se alimentar, mas sim devorar. Uma referência à força, a essa ferocidade. Ele se levanta sobre um dos seus lados. Nós vamos ver que na história essa representação também é muito importante. Daniel, no restante do capítulo 7, vai dizer quem era. Vai nos revelar aqui acerca dos medos e persas. O terceiro animal que ele viu era um leopardo. E a descrição era como se fosse um leopardo, semelhante a um leopardo, só que com 4 asas de aves e 4 cabeças. E foi dado a ele domínio, como um símbolo da própria agilidade. Sabe o que é interessante? Se nós pudéssemos visitar todos os zoológicos que existem hoje no planeta Terra, nós não encontraríamos nenhum desses animais. Não encontraríamos. Você vai encontrar os leões, e se você for para a África e nas savanas ver lá a beleza dos leões, você não vai encontrar nenhum deles com a descrição que tem aqui. Leões com asas de águia. Ou águias com corpo de leão. Isso só acontece com as crianças desenhando, que têm uma imaginação muito boa. Não vai encontrar os ursos com costelas na boca, a menos que ele esteja se alimentando. E para piorar, quem tiver o privilégio de ver um leopardo de perto, nunca vai encontrar um com 4 cabeças. Agora você pensa, se você estivesse andando na natureza livre e se deparasse com um leopardo, você ia desejar que ele não tivesse cabeça alguma. Daniel, no seu sonho, enquanto estava deitado, ele viu um com 4 cabeças. Além disso, ele ainda tinha 4 asas de aves. Qualquer desenho que eu mostre, ou você encontre na literatura e na internet, eu imagino que não é capaz de descrever exatamente a visão de Daniel. Todos eles foram feitos a partir do que Daniel narrou. Porque não existiam esses animais. Se esses mais próximos a animais que nós conhecemos já não encontraríamos, o quarto animal, ele é descrito de uma forma muito piorada, porque Daniel começa dizendo, antes de dar as características físicas dele, diz que era terrível, espantoso e, sobremodo, forte, com grandes dentes de ferro. Existe algum